Ora, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. Vamos tentar que ela seja o mais concisa possível, mas hoje tínhamos mesmo de fazer esta reunião atendendo às imposições, digamos assim, que temos relativamente às tramitações, e portanto hoje temos aquilo que tem mesmo que ser votado e o que transitou como adiamento da última reunião, e portanto foi esse o pressuposto para esta reunião. Começando pelo ponto número 1, a discussão e votação do parecer setorial sobre a proposta de lei número 70, que aprova as grandes opções para 2026-2029, foi um tema já bastante discutido na última reunião, que tinha a ver com o parecer, se bem se recordam, do parecer do SES, e passo então a palavra à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito rapidamente, até porque já foi o documento foi subejamente discutido e apresentado e discutido aqui, foram feitas as alterações entendidas como resultado desta reunião, nomeadamente a retirada no ponto das conclusões de uma nota para o PAR, e também no corpo do relatório a referência à não existência do parecer, e portanto ainda assim registando-se que no momento em que as grandes opções foram apresentadas à Assembleia da República não traziam, não traziam o parecer do SES, portanto conforme previsto na lei, parecer esse que depois, entretanto, chegou. Mas, portanto, no fundo, a alteração é sobretudo um dos pontos conclusivos que remetia um pedido para que o agendamento desse ponto fosse feito quando o parecer chegasse à Assembleia. Foi retirado o ponto, o parecer chegou muito recentemente e, portanto, de qualquer maneira foi esse o sentido das alterações.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre este ponto, tal como a Sra. Deputada referiu, que o parecer não foi remetido pelo o parecer do SES, não foi remetido na documentação que o Governo enviou, nós sugeríamos que acrescentasse a data do envio do parecer à Assembleia. Ou seja, a data de distribuição do parecer do SES foi terça-feira, dia 9 de junho, para ficar a informação completa.
Eu não vejo...
Deputada Ana Paula Bernardo.
Desculpe.
Não, sim, desculpa, estava aqui a falar com os serviços.
Resposta.
Sim, sim, sem
esse desafio que vamos ver se agilizamos a reunião.
Não, eu tenho tempo, mas inauguro o grupo de trabalho da parentalidade a seguir. E, portanto...
da minha parte, não tenho qualquer objeção a que seja introduzir a data em que foi recebida aqui no Conselho, na Assembleia da República. De qualquer modo, quando eu preparei o relatório, ainda não tinha sequer dado entrada, portanto, não tinha sequer dado entrada. Portanto, dois momentos. Quando o Governo enviou à Assembleia da República as grandes opções, não veio com o parecer do SES. Iniciamos este processo sem o conhecimento do parecer do SES, e quando revi o relatório, ainda não e enviei aqui para a décima, ainda não tinha chegado o relatório do parecer do SES. Mas, como digo, não vejo qualquer inconveniente que a seguir à frase que está aí, dizendo, tendo o relatório dado entrada na Assembleia da República, dia 9, que foi em terça-feira, exatamente. Muito obrigada.
Sr. Deputado Carla Barros.
Senhora Deputada, eu registo esse esforço, mas se todos nos lembrarmos bem, na passada reunião, este ponto foi precisamente adiado para que pudéssemos aguardar, porque estava em trânsito o parecer do SES, para que a senhora deputada pudesse considerá-lo. Portanto, queria realçar que, de facto, esse adiamento da passada reunião para esta foi precisamente para aguardarmos o tal parecer que já estava público e que estava em trânsito no circuito administrativo, portanto, até contava que pudesse fazer mais referências a esse parecer. Mas, pelo menos, acrescentar a data de entrada parece-me adequado. Muito obrigada.
Sra. Deputada Ana Paula Bernardo.
Só para concluir, obviamente que eu, no momento desta reunião, informei que iria proceder aos ajustamentos na linha do que fiz neste momento e não propriamente introduzindo notas adicionais. De qualquer modo, reafirmo os dois momentos e os dois factos que interessam a esta Assembleia nesta Comissão, naquilo que é o cumprimento do enquadramento legislativo, é o facto desta Comissão ou da Assembleia ter recebido as grandes opções sem o respectivo envio do parecer do SES, que deveria ter sido feito um anteprojeto das grandes opções, não foi, e portanto, e a recepção do documento do parecer do SES no dia 9, inclusive posteriormente à data que nós inicialmente tínhamos aqui fixado como a data para o envio deste parecer do SES, que acabou por ser adiado na última reunião. Mas, portanto, com esta alteração referindo a data da recepção do parecer na Assembleia da República, não temos nada a objetar.
Muito bem, eu creio que só, muito obrigado, Sr. Deputados, eu creio que não ficou só inteiramente claro exatamente onde é que faremos a alteração. Portanto, há aqui dois momentos, que é na página 4, não sei se há alguma alteração no penúltimo parágrafo, e depois há as conclusões, mas eu não estou nas conclusões, estava aqui na página 4, eu estou a colocar à consideração, não estou a dizer que tem que ser, só para ficar claro antes da votação. É isso? Portanto, a apresentação desta proposta, tem que ficar claro exatamente o que é que fazemos em concreto, não pode ser. A apresentação desta proposta de lei à Assembleia da República não foi acompanhada do parecer prévio do SES, vírgula, obrigatório conforme disposições legais, ponto final. Posteriormente foi recebido a 9 de junho na Assembleia da República, isto na página 4. Depois, nas conclusões... A mesma frase tem que entrar na conclusão da linha 4, do número 4, correto? Porque diz, vou ler para quem não está, a presente iniciativa do Governo foi remetida à Assembleia da República sem ter sido acompanhada do parecer do SES, obrigatório nos termos da linha do artigo tal, tal, tal. Fazíamos a mesma adenda, a mesma frase. Pronto, então votamos assim só para ficar claro em ata, para não depois não haver... Muito bem. Em ata e no documento, no parecer. Temos que o... Sim, a versão finalíssima deste parecer será então distribuída. Pedimos que não considerem o anexo que entretanto foi enviado e colocamos então à votação com esta alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. Ponto número 2, temos uma especialidade, o projeto de lei número 389 do PS, que criou o programa Voltar a Casa para dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais com alta clínica a aguardar vaga em respostas sociais. Tinha sido um dos pontos adiados. Sra. Deputada Carla Barros, pede a palavra.
Sr. Presidente, era para solicitar que esse ponto ficasse para o final, se ninguém se opuser, e faríamos os outros.
Ficar para o fim desta reunião?
Sim, sim.
Muito bem. Muito bem, não há oposição. Prosseguimos então. Ponto número 3, temos dois projetos. O primeiro, que tem a ver com aquele projeto Assenta Casa da Misericórdia Mortosa, não chegou a entrar o projeto de voto, portanto fica... Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A indicação que tenho é que não entrou porque entrou um voto do CDS. Entretanto, fizemos, mas a justificação não é o voto do CDS. Há um texto proposto como texto conjunto do grupo parlamentar do PSD que foi enviado para todos os Açores. E a informação que eu tenho é que não houve depois resposta para além do meu e-mail. O Sr. Deputado Hugo Oliveira respondeu-me, mas era o texto que era antes da entrada do CDS. Eu, entretanto, não estava em Portugal, mas respondi por e-mail ao seu deputado logo de imediato, quando estava em Bruxelas, não, em Genebra, a dizer que tinha entrado um voto do CDS, que entretanto tinha havido uma proposta de texto conjunto já com o do CDS a pedir para verificar, e não houve resposta entretanto por parte dos assessores, porque a troca foi com os assessores dos grupos parlamentares, daí não termos o texto hoje aqui pronto, mas não é por falta de os grupos parlamentares não se terem envolvido e terem trabalhado um texto conjunto. Era
sim,
só essa nota.
Sim, sim. Não atribui responsabilidades, eu só referi que não temos o texto para ser aprovado. Mas ainda bem, é tempo de centenário, acho eu. Não precisamos ser...
Sim.
Isso é que é importante.
Respondi, fiz resposta.
Sr. Deputado, tenho pedido palavra do Sr. Deputado Armando Grave.
Obrigado, Sr. Presidente. Era no sentido também de depois de ter conversado com o Sr. Deputado Hugo, também entendermos que pedíamos o adiamento, apesar de já termos o nosso texto concluído, é só uma questão de acerto mesmo.
Sim, não é necessário pedir adiamento porque não há o texto conjunto para votação, não deu entrada nos serviços, portanto não há adiamento, não houve o texto para ser hoje votado o texto deste projeto de voto. Muito bem, passamos então ao ponto número B do nosso ordem de trabalhos, do ponto número 3, o projeto de voto número 561 da iniciativa do LIVRE, de saudação pela celebração do Dia Internacional das Famílias. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes tem a palavra.
Sr. Presidente, é para adiamento protestativo deste ponto.
Muito bem, há um
Não, foi adiado pelo proponente, não foi protestativo. Todos concordamos. Que eu, a proponente não estava cá, não foi? Na passada. Sim. Foi pelo proponente e todos concordamos, portanto eu agora solicito o protestativo.
Estamos só aqui a confirmar um dos pontos do. Exatamente, segundo o nosso artigo 17º, na linha B do número 1, há apenas uma questão com o adiamento, é que tem que ter, sendo a segunda vez, independentemente de ser ou não protestativo, ser a segunda vez de adiamento, tem que ter a anuência do proponente. Portanto, adiado por deliberação da Comissão, se tal for proposto pelo Presidente ou requerido por qualquer grupo parlamentar ou DURP, que foi o caso na semana passada, e obtida a anuência do partido proponente quando corresponde ao segundo adiamento ou subsequentes. E, portanto, é apenas, tem que haver a concordância da Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes para adiarmos este ponto, senão ele, neste caso, teria que ser discutido.
Sim, nós damos a anuência.
Muito bem. Fica então essa anuência dada e fica esta nota. Vamos aprofundando estas dimensões também do nosso regimento. Então passamos agora ao ponto número 4. A discussão e votação do requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição da Autoridade para as Condições do Trabalho sobre a Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2026-2027. E é a Sra. Deputada Dália Miranda que intervém neste ponto, em nome do PS, naturalmente, depois está aberta a discussão.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista traz a esta comissão um requerimento de máxima urgência e elementar dever de fiscalização política. A audição da Autoridade para as Condições do Trabalho sobre a nova Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2026-2027. Os dados provisórios do Gabinete de Estratégia e Planeamento relativos a 2025 são alarmantes e não nos permitem cruzar os braços. Portugal registrou 184.607 acidentes de trabalho, dos quais 136 resultaram em vítimas mortais. Continuamos com registros significativamente acima da média europeia. Cada número representa uma tragédia humana e familiar que urge travar. Aprovada a nova estratégia, compete-nos garantir que esta não se transforma num conjunto de boas intenções no papel. O seu sucesso depende inteiramente da capacidade operacional da ACT. Por isso, o Partido Socialista quer que a ACT venha a esta comissão esclarecer o Parlamento sobre 6 pilares fundamentais. O reforço da capacidade inspectiva no território, o calendário de operacionalização das metas, os mecanismos de proteção da saúde mental e riscos psicossociais, a atualização dos sistemas de dados estatísticos, a articulação com as demais entidades públicas e, crucialmente, os recursos humanos e dotação orçamental atribuídos. Senhoras e senhores deputados, escrutinar o arranque desta estratégia agora, em 2026, é a única forma de garantir o seu cumprimento em 2027. Não podemos esperar pelo fim do biénio para perceber o que falhou. pelo combate à sinistralidade e pela dignidade de quem trabalha, o Partido Socialista apela ao voto favorável de todas as bancadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há um pedido de palavra por parte do Sr. Deputado António Carneiro? É esse o... Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e Srs. Deputados. O Governo, como ouvimos agora pelo PS, aprovou recentemente esta Estratégia de Segurança e Saúde no Trabalho para o biênio 2026-2027 e recebeu então uma aprovação unânime dos parceiros sociais no Conselho Consultivo da ACT. Estamos perante então aquilo que acabamos de ouvir, uma estratégia nacional que foi aprovada pelo Governo e assumida politicamente pelo Executivo. Nós gostávamos de que, neste sentido, gostávamos de que o PS nos acompanhasse, fazer aqui uma proposta, se acharem oportuno, no sentido que esta Comissão proceda primeiro à audição da Sra. Ministra e depois a Sra. Inspetora da a Sra. IGT, a ACT. Isto tem a ver com uma questão, pronto, assumir politicamente a estratégia que o Governo assumiu recentemente e que... assumiu politicamente este Executivo e publicamente. E gostávamos que a Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social viesse aqui falar primeiro da sua estratégia, o que é aquilo que ela pretende, os recursos humanos, reforçar a capacidade fiscalizadora da ACT e metas concretas para o Governo atingir nesta redução dos acidentes de trabalho. E avaliar estes resultados desta estratégia. Ou seja, ouvir primeiro a Sra. Ministra e depois ouvir a IGT.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Sónia Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a segurança e a saúde no trabalho constitui matéria da maior relevância social e laboral, que merece a atenção permanente desta Comissão e de todos os grupos parlamentares, maiormente do Grupo Parlamentar do PSD, até porque no compromisso tripartido do Governo e parceiros sociais ficou assente como um dos pilares essenciais revisitar esta matéria da segurança e saúde no trabalho. Os dados relativos à sinistralidade laboral, como referiu a Sra. Deputada do PS, são evidentes, continuam a revelar desafios significativos para o nosso país, exigindo, portanto, uma atuação determinada das entidades públicas, dos empregadores e dos trabalhadores, precisamente na promoção de uma verdadeira cultura de prevenção. E nesse sentido valorizamos todos os esforços dirigidos ao reforço da segurança no trabalho, à prevenção das doenças profissionais e à proteção da saúde física e mental dos trabalhadores. Relativamente ao requerimento apresentado pelo Partido Socialista, importa referir que não temos qualquer objeção à realização da ACT. Consideramos legítimo que a Assembleia da República acompanhe a implementação da Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2026-2027 e procure conhecer os instrumentos, os recursos e os mecanismos previstos para a concretização dos seus objetivos. Todavia, entendemos também que estamos perante uma estratégia que foi recentemente aprovada, cuja fase de execução se encontra ainda numa etapa muito inicial. E, portanto, muitas das questões que o requerimento pretende ver esclarecido, designadamente em matéria de operacionalização de metas, de indicadores de execução e de resultados concretos, poderão beneficiar de uma avaliação mais sustentada quando existir já um período razoável de implementação que permita precisamente aferir o seu grau de concretização. E por essa razão, o nosso sentido de voto será o da abstenção, numa posição de equilíbrio que reflete simultaneamente a importância desta matéria, não é, da matéria que está em causa, e a convicção de que a avaliação da execução da estratégia ganhará em ser realizada com mais maturidade temporal e com dados mais consolidados. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Neste momento não registro mais pedidos de intervenção. O Sr. Deputado António Carneiro pediu a palavra? Podia não ter visto. Sr. Deputado Miguel Cabrita, creio que...
Sim, muito, muito obrigado. Em complemento à intervenção da deputada Dália Miranda, o objetivo, de facto, desta audição é fundamentalmente esse que foi aqui anunciado, não tanto, obviamente, conhecer os resultados da estratégia, porque ela foi aprovada recentemente, como foi referido, mas antes perceber um pouco quais são as prioridades que ela encerra e quais são os objetivos que ela pretende assumir. No fundo, perceber um pouco a arquitetura da estratégia, quais são as grandes prioridades e aquilo que se espera conseguir com ela. Seria, obviamente, completamente prematuro estar a pedir resultados e execução e o que fosse, mas, no fundo, perceber um bocadinho em que é que a estratégia se vai traduzir E qual é o caminho que é preconizado pela própria ACT, até porque, como foi referido, houve uma anuência, se quisermos assim dizer, tripartida no Conselho Consultivo da ACT, onde esta estratégia também foi discutida, porque tipicamente estes mecanismos de estratégia no âmbito da segurança e saúde no trabalho são avaliados e acompanhados de modo tripartido pelo Governo, naturalmente, pela própria ACT e pelos empregadores e trabalhadores que estão representados no Conselho Consultivo. E deste ponto de vista, respondendo à pergunta que foi colocada pela bancada do Chega e pelo deputado António Carneiro, o nosso objetivo não era tanto nesta fase ouvir membros do Governo. Não quer dizer que não possamos vir a fazê-lo noutro momento, porque estes temas, obviamente, penso que preocupam todas as bancadas e é um tema da máxima importância e que, obviamente, não excluímos a possibilidade de vir a fazer essa audição. Agora, o caminho normal que se faz nas audições é um caminho de ouvir primeiro os responsáveis diretos dos serviços públicos, sejam eles a ACT, a CIT, o IFP, o ICE, e depois sim passar para um nível político quando entendemos, ou quando fazemos questão de o fazer, por entendermos que há aqui uma questão política premente para fazer, ou para, de alguma forma, já com a informação que recolhemos da parte dos dirigentes administrativos, dos dirigentes máximos, termos então uma visão política dos membros do Governo, que são, obviamente, os responsáveis políticos primeiros e últimos, não apenas por esta estratégia, mas, em geral, pela condução da política do Ministério nas áreas do emprego, do trabalho, da segurança social, da inclusão. E, portanto, em resposta à pergunta colocada pela bancada do Chega, o nosso objetivo seria, de facto, num primeiro momento, e porque nos parece que, antes de ser uma questão governamental, esta é mesmo uma questão política, no sentido da política pública, de perceber quais são as prioridades e a estratégia, e a partir daí, eventualmente, avançar posteriormente para a audição de algum membro do Governo, que já agora, em rigor, não deveria sequer ser a Sra. Ministra, mas sim o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, porque é ele que tem a tutela direta, e penso, aliás, que foi a metodologia que seguimos sobre as questões do assédio que estamos a colocar. Nós não nos opomos a que haja uma chamada de um membro do Governo, mas nós não pedimos. Pedimos a chamada da ACT, não nos opomos a que seja chamado um membro do Governo, recomendamos, no entanto, que seja talvez o Secretário de Estado, porque nos parece que faz mais sentido, uma vez que é uma área delegada na sua responsabilidade. Mas a nossa proposta é, de facto, para ouvir a ACT em primeira instância e depois, seguidamente, tomar alguma diligência neste sentido.
A Sra. Deputada Isaura Moraes tinha pedido a palavra.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Em complemento também à intervenção da Sra. Deputada Sónia Fernandes, só acrescentar que esta estratégia foi apresentada aqui no Parlamento, nos Mojos, sim, no dia 28 de Abril, em que esteve presente a Sra. Ministra, a representante do ACT e os representantes das entidades trabalhadores e empregadores. Se bem me lembro, a CGTP, inclusive, esteve à distância, esteve presente a UGT e as várias confederações patronais. Também, não sei se depois queres complemento, dizendo que não faz sentido neste momento fazer alguma avaliação, porque ainda é cedo para o fazer, portanto, fazer a avaliação da parte do Governo. Da parte do ACT, iremos nos abster, porque também entendemos que, de acordo com, e não sei se alguns dos colegas estiveram presentes, mas de acordo com a apresentação que também foi feita, percebemos que foi uma estratégia concertada no âmbito, passa a redundância, da concertação social entre empregadores e também e trabalhadores, mas dizer que não faz sentido neste momento ouvir o Governo sobre representante da ACT, embora achando que ainda é prematuro, iremos nos abster.
Sra. Deputada Carla Barros, pede a palavra.
Sr. Presidente, era no sentido do que discutimos na passada reunião. Nós chumbamos, entre aspas, votamos contra a vinda dos membros do Governo sobre o mesmo tema e, portanto, claramente que sobre a proposta do Chega nós iremos votar contra e iremos abster-nos no requerimento do Partido Socialista.
Deputada Isaura Moraes.
Para complementar, dizendo que a importância que esta matéria tem, quer para o Governo, quer para o nosso grupo, para o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, reconhecendo que trabalhadores seguros e saudáveis aumenta a produtividade das empresas e a competitividade de Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que estamos então em condições de passar à votação. Não registro mais pedidos de intervenção. Passo então à votação deste requerimento. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Votam a favor os restantes. O requerimento está então aprovado nos termos em que foi apresentado. O ponto foi esse. O procedimento, é uma nota importante que fica também se calhar estabilizado para debates futuros. Já tivemos este debate anteriormente. Por vezes em requerimentos são feitas sugestões de alteração ao requerimento do partido A, B ou C e o partido ou aceita ou não aceita. Não aceitando, terá de haver um novo requerimento por parte de quem propõe outro tipo de entidades para ser votado de forma autónoma, caso seja essa a vontade. Portanto, não votamos a vendas não aceitas pelos proponentes. Fica assim estabilizado entre nós. Passamos então agora ao ponto número 2, que tinha sido adiado, digamos assim, no início da nossa reunião, que é a especialidade do projeto de lei número 389, da iniciativa do PS, que criou o programa Voltar a Casa para dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais com alta clínica a aguardar vaga em respostas sociais. Creio que estamos em condições de avançar para a especialidade. Creio que têm todos a grelha preparada pelos serviços com as diferentes propostas para serem votadas. E então vamos iniciar a votação. Começamos então pelo artigo número 2, o artigo 2º, portanto, eu sei que está uma proposta de alteração para o artigo 1º, que votamos no fim, e portanto passamos ao artigo 2º e começamos pela proposta pela PA do Chega. Estamos em condições de iniciar? Muito bem. Artigo 2º, proposta de alteração do Chega. Quem vota contra? Vota contra o PSD, vota contra o LIVRE e vota contra o PCP. Quem se abstém? Vota a favor o PS e o Chega e, portanto, a proposta está aprovada. E fica prejudicada a proposta de número 2 do Partido Socialista. O artigo. A partir do momento em que foi aprovado.
A diferença é esta.
Relativamente a, seus deputados, relativamente a este ponto, é possível, se for esse o entendimento, não sei se é ou não, por parte do PS, que seria incluir a entidade, as entidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, pode ser feita uma proposta de alteração oral durante a votação para enxertar isso no artigo previamente aprovado. Mas não votamos é o artigo que foi apresentado, porque está prejudicado. Portanto, a sugestão para depois para a redação final ou a proposta que o PS faz é acrescentar esse inciso da Rede Nacional de Cuidados Continuados no artigo 2º que foi aprovado. Temos que votar de qualquer forma esse inciso, digamos assim. Portanto, estamos a votar no artigo que foi agora mesmo aprovado por parte dos, a inclusão das entidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. É regimentalmente possível. Portanto, quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado com os votos favoráveis dos restantes partidos. Sim, e o artigo 2º do projeto de lei fica naturalmente prejudicado. Vamos agora ao artigo 3º. Só temos uma PA por parte do Partido Socialista. São várias propostas de alteração. Não sei se podemos votar o artigo na sua globalidade. Portanto, a PA por a linha. Muito bem. Se há uma sugestão, não se... debate mais. Passamos então a votar a linha a linha. Artigo 3º, proposta de alteração do Partido Socialista, a linha número A. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções, está aprovado com os votos favoráveis das restantes bancadas. Vamos votar artigo 3º, proposta de alteração da linha B. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções, está aprovado com os votos favoráveis das restantes bancadas.
Vocês vão se respeitar.
Durante, Sr. Deputado, durante as votações... Durante as votações... Não... É uma visão muito lata do que deve ser um à parte, mas não estava o microfone ligado, portanto... Artigo número C, proposta de alteração no artigo 3º. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções, está aprovado com os votos favoráveis das restantes bancadas. A linha número D, quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções, está aprovado com os votos favoráveis das restantes bancadas. A linha número E, quem vota contra? Vota contra o PSD, quem se abstém? Abstém-se o Chega, naturalmente as restantes bancadas votam a favor, está rejeitado. E, portanto, votamos agora a linha E do projeto de lei. Que está neste caso na coluna do lado esquerdo. Quem vota contra? Agora, a linha E do artigo 3º, a proposta de alteração foi rejeitada e, portanto, temos que votar a linha E do original, digamos assim, do projeto de lei. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o Chega e, portanto, esta linha fica rejeitada. Passamos agora ao... Votamos agora o artigo 4º, que não tem nenhuma proposta de alteração. É o que está na coluna da esquerda, é o artigo original. Digamos assim, quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Sem abstenções, votam a favor as restantes bancadas, está aprovado o artigo 4º, tal como constava do PGL originário. Vamos agora ao artigo número 5º, e portanto temos aqui, começamos, a primeira é a linha C do PS, da proposta de alteração do número 5. Artigo 5º, sim, artigo 5º, número 1, a linha C. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado com os votos favoráveis das restantes bancadas. Votamos agora a proposta de alteração D do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o PS. Quem vota a favor? Votam a favor as restantes bancadas e, portanto, está rejeitado o artigo, a linha D. Votamos então à linha D do projeto de lei original, que está na coluna da esquerda. Correto?
Não está.
Sim, se calhar é melhor. Votamos no fim todos os artigos remanescentes que não tiveram propostas de alteração, a não ser que alguém suscite a votação individual só para efeitos de economia de tempo na nossa especialidade. E obrigado pelo alerta. Portanto, vamos agora então ao número 2 do PS. Estamos em condições. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado com o voto favorável das restantes bancadas. E não temos mais artigos, não temos mais propostas de alteração. E, portanto, votamos agora os artigos da proposta original que não foram sujeitas a propostas de alteração neste momento da nossa especialidade.
Com exceção do número 2 que foi prejudicado?
Portanto, sim, com exceção dos que foram prejudicados. E, portanto, podemos votar em bloco. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Estão aprovados os artigos com os votos favoráveis das restantes bancadas. Passamos agora ao artigo 6º e começamos... Peço desculpa. Exatamente. Há o 5A do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD, vota contra o Chega, vota contra o PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Com os votos favoráveis das restantes bancadas, está rejeitado. Agora sim, vamos ao artigo 6º. Começamos pelo número 1, proposta de alteração do PS. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado com os votos favoráveis das restantes bancadas. Vamos agora ao número 3, correto, do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD e o Chega. Quem se abstém? O voto favorável das restantes bancadas está rejeitado. Senhora deputada, estamos em votações. Eu sei que a hora é tardia. E agora... Muito bem. Sr. Deputado, estamos nas especialidades, é demasiado exigente esta hora, vamos. No número 12, apenas um alerta, não há nenhum 12 do PS, ao contrário do que aparece aí, foi um lapso na elaboração do guião, portanto votamos apenas o 12 do PCP, porque não há nenhum 12 do PS, peço que o risquem.
É ao contrário?
Não é ao contrário, há do PS, mas é ao contrário, é ao contrário.
Problema.
É do PS e não do PCP.
É ao contrário, só há do... Peço desculpa, só há o número 12, é do PS e não do PCP. Afinal, não havia outro, foi preciso trocar. Era uma informação que estava errada, peço desculpa. Portanto, votamos o 12 do PS. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções, está aprovado com os votos favoráveis das restantes bancadas. E agora, com exceção naturalmente dos artigos prejudicados nesta votação que acabou de acontecer, votamos os artigos originários remanescentes na proposta original do PS. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções, está aprovado com os votos favoráveis das restantes bancadas. Temos agora o 6A do PCP. O Chega solicita a votação por alíneas. Muito bem, votamos então o 6A, a linha A. Temos que votar a linha ou podemos juntar algumas? Podemos agregar, se for só um artigo. A linha E. Então votamos... É melhor votar a primeira E, se não se importarem, e depois votamos o restante, mais vale fazer ao contrário. A linha E, quem vota contra... Vota contra o PSD e o Chega. Quem se abstém? Abstém-se o PS. Votam a favor os restantes. Está rejeitada esta alínea. Votamos agora em bloco as restantes alíneas do artigo 6A do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o PS. Vota a favor o Chega, o Livre e o PCP. E o artigo está... as alíneas estão rejeitadas. Vamos agora ao artigo 7º do PS, número 2. Número 2? Sim? Correto, está aqui em números? Ah, sim, porque é uma alteração, ok. Sim, votamos o artigo, mais vale não complicar. Quem vota contra? Vota contra o PSD e o Chega. Quem se abstém? Não há abstenções, votam a favor os restantes partidos, a proposta de alteração está rejeitada. Votamos então a proposta original, artigo 7º da PGL. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções, está aprovado com o voto favorável dos restantes partidos. O voto favorável é apoio. Vamos agora ao artigo 8º. Artigo 8º, a linha F, correto?
Se tem para votar tudo junto, são aditamentos da linha, aditam estas alíneas ao projeto
da linha. Pode-se votar tudo em... Não há... Pronto. O PC não quer por alíneas, pois não. Muito bem, votamos então em bloco. Quem vota contra? Vota contra o PSD, quem se abstém? Não há abstenções, com o voto favorável dos restantes partidos está aprovado. Sim, votamos entretanto as alíneas que não foram sujeitas a PA da proposta original. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há votos contra, há votos contra. Peço desculpa. Peço desculpa. Com voto contra do PSD, quem se abstém? Sem abstenções, com voto favorável dos restantes partidos, estão aprovadas as alíneas remanescentes. Vamos agora ao artigo 9º da proposta original. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Sem abstenções, com voto favorável dos restantes partidos, está aprovado o artigo 9º da PGL original. Vamos agora ao artigo 9º-B, proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o Chega e o PS. Votam a favor o LIVRE e o PCP. Está rejeitada esta proposta. Vamos agora votar o artigo 10º da proposta original. São vários números, presumo que possamos votar em bloco. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções, está aprovado com o voto favorável dos restantes partidos. E agora... Sim, agora temos os artigos de produção de efeitos e de objeto e, portanto, eu diria que... Pergunto se o artigo 11º, 12º e 1º podem ser votados em bloco. Podem, muito bem, então passamos à votação. Quem vota contra estes três artigos? O PSD. Quem se abstém? Não há abstenções, com o voto favorável dos restantes partidos está aprovado e está concluída com a celeridade possível, mas acho que bastante significativa esta especialidade. Pois, só conseguimos agora que vá naturalmente a plenário na próxima semana, porque nesta semana o guião já está naturalmente fechado.
Não me apercebi que tinham votado a disposição transitória em comum e nós queríamos nos abster na disposição transitória.
Peço desculpa.
Por causa dos valores. É na página 16, disposição transitória.
Não, mas essa foi votada em separado, não foi votada agora em bloco. Nós agora em bloco votamos o artigo 11º, produção
Pronto.
De efeitos.
Então e esta foi votada quando?
Já tinha sido votada antes. Mas pode alterar o sentido de voto.
Sim, o nosso é abstenção.
Muito bem, mudou o sentido de voto, muito bem. Então, passa a rejeitar. Se mais vale votarmos, então, eu peço desculpa, repetimos só esta votação para que não fique dúvidas, porque a mudança de sentido de voto tem um impacto na rejeição, se for o caso, desse artigo. E, portanto, vamos então repetir a votação do artigo 10º, intitulado Disposição Transitória. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o Chega. Votam a favor os restantes partidos. Este artigo fica rejeitado da versão final da especialidade, sendo certo que não há mais alterações e, portanto, damos por concluída, retirando agora este artigo, esta especialidade. E, como disse, vai então a votação para o guião da próxima semana, porque naturalmente não dá para ir para amanhã de manhã. Outros assuntos, Sr. Deputado Hélio Correia, pede a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, ainda no âmbito desta discussão na especialidade, para fazer aqui pode ser encarado como uma declaração de voto, mas não posso deixar de assinalar que o Partido Socialista apresenta aqui um conjunto de alterações. Eu diria quase toda a proposta de lei que apresentou, acho que só não altera 3 ou 4 artigos, e registamos que nem quis fazer a apresentação daquilo que são as suas propostas. Quando se faz uma discussão na especialidade, por norma, os partidos têm gosto e fazem questão de apresentar aquilo que são as propostas. Senhora Deputada, eu estou a intervir, não interrompi ninguém enquanto estavam a falar. Costuma-se fazer a apresentação das propostas, até porque nós na especialidade fizemos aqui um trabalho de ouvir as várias entidades neste âmbito, ouvimos também os membros do Governo e aquilo que foi agora a votação na especialidade e aquilo que são as propostas do Partido Socialista é bem reforçar aquilo que nós dissemos no âmbito da discussão da especialidade, que esta é uma proposta redundante àquilo que está a ser feito pelo Governo. Aliás, verifica-se logo no artigo 3º tudo aquilo que é incluído em alíneas que inicialmente nem havia nenhuma preocupação naquilo que era a permanência das pessoas no seu meio habitual de vida. Não havia preocupação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Havia aqui um conjunto de matérias que o Partido Socialista, apesar de ter feito um trabalho que diz que já estava a fazer há algum tempo, e que apresenta no dia que é publicada em Diário da República a portaria 20/2026/1 do Governo, mas afinal aquilo que se conclui com estas todas, com estas alterações propostas hoje e que foram propostas e foram votadas hoje, afinal o trabalho não tinha sido um trabalho tão afincado com as entidades do setor social, porque estamos hoje a corrigir aqui um conjunto delas. Depois também para registar que o Partido Chega, naturalmente que nas audições foi dizendo que estava a fazer um trabalho muito, muito profícuo relativamente a esta matéria, estava a ouvir com muita atenção todas as entidades, não duvidamos que tenham ouvido com atenção, mas registamos que apenas de tantas alterações que supostamente iam fazer, fazem aqui um inciso de colocar as entidades do setor social e solidário ao privado. É curioso porque até parece que o privado é uma novidade naquilo que é esta proposta, que vem até conflituar com aquilo que o Governo está a fazer, porque já na proposta 38A, o número 1, no seu artigo 4º, já diz: o acolhimento pode ainda ocorrer a título subsidiário e de forma transitória em unidades intermédias ou camas intermédias e em entidades de acolhimento com características adequadas às altas hospitalares ou em estruturas públicas privadas com ou sem fins lucrativos do setor social e solidário ou Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nos termos da presente portaria. Por isso, tantas propostas que iam ser apresentadas, e verificamos um inciso num artigo que foi acolhido com o seu novo parceiro de coligação, já não é a geringonça à esquerda, mas temos agora os opostos a tocarem-se neste Parlamento e a criar aqui entropias àquilo que é o trabalho do Governo
Sr. Deputado, está um pouco de ruído na sala, sei que a hora já é adiantada. Senhores deputados, assim não conseguimos concluir os nossos trabalhos. Senhor deputado Helga Correia.
Senhor Presidente, muito obrigado. Não interrompi ninguém. Não é o meu hábito, por norma, interromper os colegas quando estamos ou em declarações de voto ou fazer discussão de determinadas matérias. Já partes são regimentais. Mas eu sei que incomoda quando se ouve que os opostos muitas das vezes atraem-se. É verdade, Sr. Deputado Hugo Oliveira, é verdade. Os opostos atraem-se naquilo que é, porque os senhores ainda não conseguiram perceber que já não governam. Os senhores não conseguiram perceber que não governam. E quando, com todo o respeito, e quando estiveram no governo durante 8 anos, tiveram a oportunidade, porque esta proposta que os senhores apresentaram aqui neste Parlamento, das camas transitórias, já foi apresentada quando vocês eram governo, já há 2 anos atrás, ou melhor, foi em 2020, os parceiros sociais apresentaram essa proposta. Curioso, os senhores na altura não fizeram nada, agora vêm como salvadores da pátria apresentar a proposta ao Parlamento. Nós sabemos, e nós também trabalhamos com o setor social, e sabemos, e o padre Lino Maia disse-o aqui na comissão, que também apresentou ao Governo. O Governo sempre trabalhou com o setor social, como o vosso também trabalhou. Agora, têm que perceber que também já não estão neste momento a governar. Podem, naturalmente, fazer propostas de lei no Parlamento e estão a fazer. Estão a conseguir projetos de lei no Parlamento e estão a conseguir com um parceiro novo. Não está isso em questão. Agora, tem que estar às vezes a ouvir as verdades. Mas é verdade. É verdade agora. Aquilo que os senhores acabam de aprovar aqui vem criar entropia ao sistema, e não somos nós a bancada do PSD que está a dizer, foi as entidades.
Senhores deputados, se necessário, temos de suspender os nossos trabalhos, porque de outra forma não é possível. Nós, como sabem, nós não temos grelha de tempos.
na nossa comissão para estas intervenções, para as intervenções em reunião ordinária. É uma discussão que pode ser tida em sede de mesa e coordenadores, não vai ser agora a possibilidade de introdução dessa grelha. Agora, apelava a que pudéssemos, no âmbito de uma intervenção sem tempos, que pudesse encaminhar-se também para a conclusão, Sr. Deputado Hélio Correia, e que os senhores deputados pudessem, enfim, ouvir com toda a atenção a intervenção dos nossos colegas e depois poderem naturalmente usar a palavra, caso assim entendam. Não existe provavelmente a figura da declaração de voto, mas é uma intervenção no âmbito do projeto imediatamente votado. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu já estava a encaminhar-me para o fim há muito tempo, se não tivesse sido interrompida, mas o problema é que às vezes nós não ouvimos as entidades quando cá vêm. E as entidades disseram, quando cá estiveram, tanto as entidades do setor social como os membros do governo, que este projeto do Partido Socialista ia criar mais entropias àquilo que estava a ser feito no terreno. Nós temos que perceber que aquela medida que o Governo apresentou e a portaria que já está em vigor, já criou 160 camas de unidades intermédias. Os senhores, se tivessem que se comunicassem a Comissão de Trabalho com a Comissão de Saúde, sabiam que ainda na semana passada teve cá o Dr. Manuel Lemos, que disse que já há 160 camas criadas de unidades intermédias, já estão a ser dadas respostas. Os senhores é que entendem e tentaram dizer neste Parlamento, por diversas vezes, que o Governo, dado, interrompeu aquilo que o Governo Socialista estava a fazer. Isso é mentira. E esta medida que nós já estamos a criar já está a ter respostas no terreno. Já foi dito isso várias vezes. Agora, eu sei que custa perceber que os senhores não fizeram quando foi apresentada em 2020 e estão a querer fazer agora, e custa perceber que a portaria 20 de 2026/1 de fevereiro já está efetivamente no terreno com novas camas, 160 novas camas, e é isso que custa aos partidos da oposição. Mas não, o Governo está a responder às pessoas, e é isso que nós queremos, e é isso que o Governo tem feito, e é isso que o Governo vai continuar a fazer. E o Partido Social Democrata, meus senhores, está aqui para apoiar o Governo nestas decisões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Cabrita, pede a palavra.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta intervenção, creio que não é uma declaração de voto, uma vez que fez vários comentários sobre os votos de outros partidos, e portanto isso não é sequer regimental, não é sequer regimental numa declaração de voto, tanto vou interpretar como uma intervenção, mas não ia fazê-la, mas obviamente temos que fazer também uma intervenção em resposta a um conjunto de considerações, mas muito telegraficamente. Bem, em primeiro lugar, o PS apresentou este projeto porque entendeu que a resposta do Governo era nula, era insuficiente, era tardia, e sim, o Governo abandonou este problema, e foi quando o Secretário-Geral do Partido Socialista anunciou que esta era uma prioridade e que estava a trabalhar com o setor social para ter uma resposta que foi a correr a aprovar uma portaria, como aliás tem feito noutros dossiers, com o subsídio de funeral e com outra. É uma prática do Governo, não trata das coisas atempadamente e anda a correr atrás do prejuízo, porque verdade verdadeinha é que mesmo fora de um contexto de pandemia, e a deputada Helga Correia falava agora desde uma portaria de 2020, parece que se esquece que estávamos no meio de uma pandemia. Falou. Parece que se esquece que estávamos no meio de uma pandemia e tudo o que isso implicou. A verdade é que o problema das camas sociais foi sendo minorado. Estava em escassas centenas quando o governo do PS cedeu a pasta, como é democraticamente exigível ao governo do PSD, e em 2 anos passámos de poucas centenas para praticamente 2.000, 1.800 camas em falta, entre as várias circunstâncias que estão dentro deste universo. E foi aí que o governo foi agir, mas durante 2 anos, de facto, nada fez, e todo o reporte é esse, e também esteve nas audições, o reporte que foi havendo é que, de facto, esse problema foi deixado ao abandono e seguindo o seu curso normal, sem haver atuação por parte do governo. Depois, dizer que, no seguimento das várias audições que foram feitas, aquilo que o PS fez foi produzir melhorias na sua própria proposta. Não há uma única proposta que o PS tenha apresentado como proposta de alteração que fosse diferente ou que desvirtuasse ou que fosse em sentido contrário à proposta inicial. Pelo contrário, são propostas de complemento, de reforço, de clarificação, bebendo justamente das várias dezenas de audições que foram feitas ao longo deste período e que foram bastante, bastante frutuosas, e que agora seguiram o seu curso democrático normal, com o qual parece que o PSD não se conforma. É uma proposta legítima, válida, para resolver um problema real, um problema que afeta idosos, que afeta famílias, que afeta hospitais de norte a sul do país, procurámos dar o nosso melhor contributo para isso. É verdade que abdicámos de fazer a apresentação das propostas, porque elas são autoexplicativas, mas eu já agora pergunto se o PSD pediu algum pedido de esclarecimento sobre elas. Não. O PSD não pediu nenhum esclarecimento sobre elas, aliás, da mesma maneira que não pediu sobre mais nada e que não valorizou minimamente o debate que foi tido em sede de especialidade nas audições e, portanto, avançámos para a votação. Naturalmente, estávamos disponíveis para dar todas as explicações, caso alguém as entendesse necessárias. Aparentemente, ninguém entendeu, ainda bem, o PSD também não entendeu, votou contra todas, está no seu direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sr. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada. Sim, outra vez, Sr. Deputado Miguel Cabrita, porque o Sr. Deputado Miguel Cabrita pôs palavras na minha boca que eu não disse. Eu, quando falei relativamente a 2020, falei relativamente à proposta que o Sr. Padre Lino Maia referiu na audição que entregou ao governo do Partido Socialista. E passo a citar, em 2020 era governo na altura, o PS, e pediu-nos então uma solução para estes casos de altas sociais. Fizemos o estudo, quantas havia nos hospitais, e detectamos uma situação, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Isto foi aquilo que foi entregado na altura de 2020. Senhor deputado, estamos a falar, não estou a dizer que é pandemia. Estamos a falar de uma proposta que foi entregue, tudo bem que foi no meio de uma pandemia, mas foi entregue ao Partido Socialista, e o Partido Socialista, enquanto governava, não fez nada durante 8 anos. Por isso é bem claro, que fique bem claro isto, que não foi, eu não falei de portaria nenhuma, falei de uma proposta entregue ao Partido Socialista que durante 8 anos não fez nada e está agora a dizer que o Governo tem que fazer. Mas o Governo já está a fazer. Não é o Partido Socialista, com o Chega, que vem dizer que temos que criar camas intermédias. Porque nós já estamos, camas de transição, porque nós já estamos com camas intermédias a responder às pessoas. Mais 167, Sr. Deputado, se não fixou o valor, mais 160 camas, não é 167, é 160 camas que foram criadas e já foram referidas aos seus deputados do Partido Socialista da Comissão de Saúde, e se calhar é bom conversarem um bocadinho, porque neste momento até a requerimento do Partido Socialista ainda estão a ser ouvidas entidades relativamente às camas sociais na Comissão de Saúde. Da parte do grupo parlamentar do PST, as pessoas podem continuar a contar connosco para resolver o problema das camas sociais. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sim, Sr. Deputado Miguel Carvita, mas antes tinha, seguindo a ordem, tenho pedido de intervenção da Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para referir algo que eu não poderia deixar aqui passar, de que o Chega, quanto ao PS não sei, mas o Chega dirá sempre que assim o entender, com a legitimidade que os votos lhe deram, de que são necessárias mais camas. Portanto, não é o PSD que vai dizer o que o Chega diz ou não diz. Portanto, o Chega disse e vai continuar a dizer que são necessárias mais camas. Não gostam da democracia. Temos pena, como alguém diria aqui há um tempo atrás. O PSD não consegue viver com o facto de que não tem maioria absoluta. Também temos pena. Portanto, meus senhores, é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Cabrita, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, telegraficamente, o PS não aprovou isto com o Partido A, ou com o Partido B, ou com o Partido C. Votou a favor.
Senhores deputados, ou bem que iniciamos um debate e todos nos ouvimos, ou não é possível continuarmos com um debate em que ninguém se ouve, e portanto eu pedia que continuássemos a criar as condições para quem quer intervir, pudesse intervir. Senhor deputado Miguel Cabrita, tem a palavra.
Sim. O PS faz as propostas de acordo com o mérito que entende que elas têm e vota as de outros de acordo com esse mérito. O PSD diz que foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do Chega, mas esqueceu-se de falar do PCP, esqueceu-se de falar do LIVRE e esqueceu-se de falar de, provavelmente, outros que se cá estivessem de outra maneira, porque a proposta tem mérito. Essa é que é a questão. E é necessária, porque quando se diz quem fez nada, quem fez, quem não fez, durante não sei quantos anos, é muito simples. No final de 2023, o número de camas sociais, camas ocupadas indevidamente, tinha sido reduzido para poucas centenas. Em fevereiro estava perto das 1.800. Ponto final.
Muito bem, Sr. Deputado. Creio que podemos dar concluído o debate em torno deste ponto. E agora sim,
Passamos aos outros assuntos. Eu não tenho nenhum assunto, mas tenho que colocar os outros assuntos à consideração de quem queira colocar algum assunto. Não havendo, vamos por concluída a nossa reunião. Muito obrigado a todos.